No programa da Cotriel desse final de semana, nós recebemos aqui no estúdio Vinícius Ottoni, ele que é lá de São Lourenço, associado à Cotriel, que no último dia 8 de dezembro esteve recebendo um prêmio de destaque de produtor conservacionista do solo. Bom, Vinícius, a gente já teve a oportunidade de ir várias vezes à sua propriedade. Que práticas que você implementou lá que te fizeram conseguir essa premiação, entregue inclusive pelo governador do estado do Rio Grande do Sul? Bom dia.
Bom dia, Roger. Esse concurso faz um ano e meio que teve abertura. O concurso foi indicação da Embrapa, que é a Embrapa pelo Lemansky, o Jorge Lemansky, que o estado está com o solo muito compactado e baixo de filtração. A Embrapa entrou em contato com o governador e os seus secretários e tiveram a feliz ideia de fazer um concurso estadual de conservação, conservar para produzir melhor. Tempos atrás eu tinha procurado a Emater Regional e a Emater de Soledade para nós ver, para começar a trabalhar um pouquinho essa parte de solo em uma área minha, vamos dizer, fazer uma área experimental. Passou alguns dias, quando teve a abertura desse concurso, a Emater veio atrás e disse: vamos trabalhar então. É uma área de 50 hectares. Começamos a fazer o teste de infiltração da água. Esse teste de infiltração deu 9 milímetros por hora. Fomos ver a compactação. A compactação do solo era de 5 a 20 centímetros. Era um tijolo. Daí tinha dois métodos para nós trabalhar. Nós preparávamos o solo e nós trabalhávamos com raiz. Foi repartida a área em duas partes, 25 hectares e 25 hectares. Metade da área foi feita subsolagem e a outra metade foi trabalhada com raiz. Muitos passavam na área, vizinhos meus, e diziam: nossa, menino, tu voltou 20 anos para trás. Mexer solo agora no plantio direto instalado, uma área que tem mais de 20 anos de plantio direto, e voltar. Eu disse: não, voltei 24 anos para trás, essa área faz 24 anos que tinha plantio direto. Só que nós começamos errado. Quando nós começamos o plantio direto, nós não trabalhamos perfil de solo, nós não calcareamos o perfil do solo, corrigir a acidez, e nessa área nós começamos do zero. Começamos um novo plantio direto. Cuidar perfil de solo, calcarear todo o perfil, quebrar a compactação, colocar a raiz no sistema, daí nós começamos do zero nessa área.
Vinícius, o que resultado que ela te gerou depois de você começar a fazer esses procedimentos? Até porque num ano que nós temos chuva em abundância, se tem até um parâmetro de infiltração de solo, mas um ano de que agora a temperatura está começando a ser um pouco mais alta, nós temos mais dias consecutivos sem chuva. O que você já sentiu na sua área depois que você, digamos assim, começou do zero novamente a fazer alguns procedimentos que você tinha que ter feito há 24 anos atrás, quando você começou a mexer nessa área?
Olha, Roger, algo que chamou atenção, faz vários dias sem chuva, bastante vento, né? E nós nessa área, como nós começamos do zero, nós temos rotação de cultura. É uma área que já tem milho. Metade da área é com milho. E o milho ainda não começou a murchar. Vamos dizer, uma coisa que chamou atenção, assim, ó, com o calor, com o vento, que enxuga muito o solo, é uma área que não murchou ainda o milho. E o milho, nesses dias, vai começar na fase reprodutiva e está segurando. E ela não tem irrigação.
E para a soja, o que você já sentiu? Como é que está o desempenho, o desenvolvimento da soja depois de todos esses procedimentos?
Olha, a germinação foi melhor. Que nessa área, nós tínhamos... foi feita rotação, tem milho, tinha ervilhaca, tinha cobertura, vamos dizer, a parte física nós manejamos ou mecanicamente com subsolagem ou com raiz. A parte química estava boa, porque essa área faz 20 anos que tinha agricultura precisão e nós viemos mantendo ela em níveis altos. O grande problema que nós temos em todas as nossas áreas é a parte biológica. Essa parte biologia é muito difícil trabalhar. Leva muitos anos para te começar a mexer. E começou, já nós notamos alguma coisa, que já apareceu minhoca na área. A área, vamos dizer, a vida voltou nela também. Nós temos racionalizando adubo. Não temos racionalizar, não é tirar o adubo. Nós começamos a trabalhar, vamos dizer, níveis por extração, nós começamos a voltar, colocamos enxofre, boro, é uma área assim que nós estamos nivelando ela. trabalhando essa poupança de fertilidade, ela é uma área que já era alta, só que hoje está nivelada. Começamos a botar os outros nutrientes, não só o fósforo e o potássio.
É, Vinícius, antes você já trabalhava, você está atualmente na Campina Redonda, você tem um conhecimento, a gente já foi inclusive num dia de campo lá que você mostrou a importância do solo, a questão química, a questão física, mas antes você não conhecia a fundo a área como você passou a conhecer agora. Qual é a importância de você começar do zero e fazer agricultura de precisão numa área dessas? Em quanto tempo você espera aumentar a vida útil desse solo, porque o solo também ele tem a vida útil, tem começo, meio e fim, mas ele não termina se você fizer algumas coisas para continuar, para que ele possa produzir, porque é dele a base para você produzir o seu sustento.
É, Roger, como foi comentado, muitos pensam que a agricultura precisão é aquela fazer a coleta das análises, a interpretação, os mapas e espalhar o adubo. Esse aí é uma parte. Hoje nós já estamos cuidando mais a variedade indicada para a área, densidade de a população de plantas, época de plantio, as aplicações, essa área nós temos, é uma área experimental que nós temos dentro da propriedade. Só que pelo incremento que já teve, nós vamos trabalhar em todas as áreas. Hoje eu tenho produção de forrageira para a propriedade, para nós colocar forrageira qualidade de palha e raiz em todas as lavouras da propriedade.
Vinícius, por que você aceitou esse desafio de, digamos assim, começar do zero? O que te levou a ter esse interesse? Porque é muito fácil você continuar fazendo o que sempre fez para ter o mesmo resultado. Você está buscando qual é a tua meta lá para frente, que em 2, 5, 10 anos, aí, porque você tem muito tempo ainda na agricultura para fazer. O que você espera aí fazendo esses procedimentos e fazendo esse trabalho praticamente físico e químico do solo, aí, manejando ele, digamos assim, diferente?
Olha, Roger, de todos os produtores, é meio não baixar o custo, manter um custo. Que hoje a lavoura, tem muitos produtores que colhem muito bem, só que o custo está muito alto. E daí, vamos dizer, às vezes tu coloca coisas desnecessárias na área. Desde essa área, como eu tinha comentado, que faz 20 e poucos anos que nós estávamos foi feita curva de nível, voltamos à base larga para reter água. É algo assim, nós começamos a tentar fazer tudo certo. Algo que é difícil trabalhar, que é assistência técnica. Um exemplo que eu quero depois fazer um agradecimento, a equipe do Pontão do Butiá, da Coop ali, a equipe do Nicolini ali, Luísa, Josso, vamos dizer, cada pouco tu tá lá pedindo informação, eles estão correndo atrás, vamos dizer, ser técnico hoje, profissional técnico, assim, ó, para aquela receita de bolo é fácil. Só que algo assim, quero dizer assim, ó, produção de forragem, trabalhar a raiz, aumentar a água disponível no solo, vamos dizer, a área técnica também tem que correr junto contigo. Esse prêmio eu não ganhei sozinho, esse prêmio foi uma propriedade que ganhou, esse prêmio foi vários assistentes técnicos, vários técnicos e agrônomos que estão cada um dando a sua contribuição.
Vinícius, enquanto você espera economizar de custo aí fazendo essa base novamente aí da sua área, você tem já um parâmetro que você já conseguiu chegar, você conseguiu baixar algum custo para essa safra, você não conseguiu medir ainda, como é que está essa situação, porque é a questão prática do negócio, como você acabou de dizer, é baixar custo. Quanto você espera reduzir de custo na sua área aí fazendo esses procedimentos, começando tudo do zero novamente?
Olha, Roger, ainda não consegui mensurar custo, porque a adubação... Nós, vamos dizer, nós estamos nivelando, como eu te disse, nós nivelamos, tem alguns, foi botado enxofre na área, boro, alguns nutrientes foi botado que nós não trabalhávamos, os produtores normalmente não trabalham, né? Mas, com o incremento de plantas recicladoras, com o implemento, vamos dizer, ao passar do tempo, acho que nós vamos começar a baixar, que eu vou trabalhar por exportação. Só adubo o que a planta tirou, somente o que saiu de grão da propriedade, da área em questão.
Dá para baixar o custo entre 10%, 20%, 30%? Ou é muito se chegar nisso no primeiro ano, você vai conseguir em etapas ao longo dos anos? O que você espera?
Hoje é muito, mas com o passar do tempo nós vamos conseguir baixar o custo. Não consigo mensurar ainda valores, Roger, mas alguma coisa vai ser reduzido.
Bom, Vinícius, para encerrar, gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse prêmio e também fizesse seus agradecimentos para quem te ajudou aí. Eu sei que a sua família também te apoia bastante, você tem lá uma base muito boa, tem uma propriedade e para a gente encerrar, então, você fala mais um pouquinho aí sobre esse seu concurso, que você teve essa boa premiação e aproveita para fazer teus agradecimentos também.
É, Roger, agradecimento especial mesmo, meu pai, que ele sempre esteve junto, vamos dizer, ele é um produtor já tem um bom tempo de propriedade, é uma pessoa que sempre está pronto por novidades, é a pessoa que sempre está pronto para experimentar, é a pessoa que sempre está, a inovação está no sangue dele. A minha família, meus irmãos que trabalham conosco, pessoas que trabalharam muito junto, foi o Gadense Parisotto, o pessoal do Gadense, do Aloy ali, a Penergética, o Elias, com essa parte solo vivo, que é algo que o Ademir Calegari tinha, e nós implementamos em cima para trabalhar essa parte de plantas, de cobertura. Pessoal da COPE, vamos dizer, a Luísa, o Nicolino, o Josso ali, toda a equipe do Pontano Butiá, que, vamos dizer, qualquer dúvida, é os primeiros que eu vou incomodar, e a Luísa e o Nicolino vão pedir para frente. Como tu comentou antes da Campina, o mesmo projeto que eu tenho na minha casa, que é o quarto lugar no estado hoje, eu tenho dentro da escola da Campina. Só que o melhor da escola Campina, que propriedade tu tem que fazer, tem que ter rendimento. Propriedade tem a correria da safra, propriedade tem muitas coisas que na Campina eu faço, naquela área experimental ali, como tu participou dos dias de campo, lá eu consigo fazer 3 culturas por ano, lá eu consigo botar metade da área milho, lá esse começar do zero é o perfeito. Hoje a perfeição eu não tenho na minha propriedade, eu tenho dentro da escola. Que os alunos trabalham, se precisar plantar aquele 1.2 hectares, os alunos trabalham um dia todo regulando a plantadeira, fazendo tudo exato, né? Tudo que deve ser feito, nós conseguimos fazer com a gurizada da Campina. Numa pequena área de 1.2 hectares, eu consigo fazer todo esse conhecimento que eu levei para minha casa lá.
Importante, então, é sempre buscar inovação. Você está buscando inovação mesmo que, como você disse lá, volta um pouquinho fazendo a curva, fazendo a agricultura conservacionista, que a gente já foi em várias palestras com a Emater, foi falado bastante isso, né, Vinícius? Mas, acima de tudo, isso é uma inovação. Isso é fazer diferente para, como você disse, daqui a um tempo conseguir baixar um bom custo e produzir mais, que essa é a sua meta, é o que você busca em 4, 5 anos, você espera conseguir isso, né?
É isso aí, Roger. E os produtores também, começa a cuidar mais solo, que como eu, como qualquer outro produtor, nós gostamos de ver aquela planta vigorosa, aquela planta produtiva, só que nós nunca olhamos raiz, nós nunca olhamos para baixo da terra, né? Como está ali, a base de tudo hoje é solo. Não tivemos problemas ainda de produção, porque faz vários anos que, como tu comentou mesmo, chovendo bem, o clima está ajudando, mas a hora que dá o primeiro estiazinha, que é normal na nossa região dar uma estiagem. Nós não temos, o solo hoje não tem o armazenamento de água que deveria ter.
Para você melhorou bastante essa questão, melhorou, né?
Dá para notar assim que pela infiltração tu já notou que baixou muito a perda de água da propriedade.
Num tempo seco e calor como esse, isso aí já faz toda a diferença, né?
É que, vamos dizer, como fala o Jorge Lemansky, que estava na entrega da premiação, onde a água caía tem que ficar. Vamos dizer, nós não podemos perder essa água. Que, como o produtor que ficou em primeiro lugar disse, água é dinheiro. E tu vê, qualquer chuvinha nós temos essas enxurradas de água, quer dizer, nós estamos perdendo dinheiro, né?
Você com milho lá, né, Vinícius, percebeu como o milho não murchou? Hoje, para se plantar milho, você sabe melhor, os nossos produtores sabem melhor que ninguém, que plantar milho no sequeiro hoje é um pouco mais arriscado. Quem planta milho e quer produzir bastante, tem que produzir no pivô. Talvez aí esteja uma alternativa para se estudar um outro tipo de plantio de milho, de ciclo menor, mas que você consiga passar incólume, passar batido pelo tempo seco, que o pior do milho é o tempo seco, que acaba prejudicando muito o desenvolvimento dele, né?
É, Roger, se nós olhar aqui na nossa região, lavoura de milho, é que nem todo mundo diz, para comer milho verde, tu tem que caminhar longe, né? Porque não tem lavoura de milho, ninguém tem milho, mas nem pro vizinho comer o milho verde. O milho hoje é a base da rotação. Nós aqui, em 15 anos para cá, nós estamos trabalhando sucessão de culturas, né? Ou pousil, ou uma aveia, trigo e soja. Aquela rotação, tu diferenciar raiz, diferenciar família, diferenciar palhada, ervas daninhas, vamos dizer, aquele trabalho que a base do sistema plantio direto hoje é palha, rotação e raiz. Palha, alguns têm. Rotação, não existe na nossa região aqui, não existe o milho, não existe outra cultura se não for a soja no verão. E raiz, nós não temos olhando.
Vinícius, obrigado pela tua participação, dividir esse conhecimento aqui e tenho certeza que vamos conversar muito ainda sobre outros assuntos aqui no nosso programa, viu?
Obrigado.
Muito bem, Vinícius Ottoni falando aqui no nosso programa.